gente mesmo está fazendo isso hoje, né? Com a nós estamos, a nossa equipe está em Caruaru, fazendo o planejamento. Aguardamos a reunião agora para que fosse oficializado o PDO, porque ele está apresentado à tarde, na programação da tarde, exatamente isso que você está dizendo. A gente está lá fazendo o planejamento, cobrando um pouco o pessoal da ProVi e da ProAre, que a gente tivesse antecipadamente tanto a planilha quanto o PDO, para que pudesse nos organizar para esse trabalho que a gente está fazendo lá. Mas exatamente isso que você está falando, a gente está fazendo lá, tentando linkar o fisco com o orçamento financeiro.
Francisco, no meio da vista técnica, eu também queria ressaltar com a construção desse trabalho, junto com a PROAD, que já vem sendo feito desde o ano passado, e o esforço é realmente tremendo. Lembro um pouco da... Já estava no campo, quando o professor Stoffer era promotor da época, mas o cenário realmente era um pouco diferente. O esforço que a PROAD, através de você, da equipe, vem fazendo é extraordinário, porque as condições eram diferentes, assim, condições financeiras, econômicas do país eram diferentes. Então, para transformar isso, essa dificuldade, numa proposta de boa para a instituição, era algo realmente desafiador, muito desafiador. E ele, fazendo a frente da PROAD, ele também vinha com a mesma essência da reitoria, compartilhando isso de uma forma global com os campos. Então, fazendo os DAPs. Os DAPs, né, o senhor Pedro falou, tá, já foi DAP, o Daniel também. Eles têm uma missão muito, muito difícil dentro do campus, porque eles trabalham muito na parte realmente, eu diria, na sombra do que o campus está oferecendo lá na ponta, que é o ensino, né? Fazer com que ele tenha as condições necessárias para desenvolver o trabalho. E as dificuldades são tremendas. E é difícil você planejar, não é fácil você planejar dentro de uma tempestade, dentro de uma enchente, dentro de um problema muito grande. Então, a visão, né? a transparência do orçamento, ele parece um pouco difícil, mas ele começou a favorecer muito nesses campos a execução do plano de ação. Porque o ano passado, esse ano, a execução do campo de cultura foi muito difícil. Né? Eu comecei com a sobre isso, que a gente houve uma perda muito grande do orçamento. O orçamento ele perdeu 30%, e era muito difícil você manter uma estrutura que já existe. Uma estrutura que você mantinha com 3 milhões funcionando, você manter com uma metade disso. E aí eu comecei com o Ozeno, né? Vim para cá conversar com ele, eu estou preocupado com a manutenção, porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com esses campos, tem essa responsabilidade de manter essa condição. E, de certa forma, você não só trabalha só com palavras, ele não funciona só com palavras, né? Você precisa ter recursos também. E a gente teve que planejar, todos os campos também tiveram cortes, houve contingenciamento, houve cortes encontrados, para poder que a gente encaixasse os orçamentos dentro daquilo que a gente poderia fazer. E foi muito difícil, foi um ano muito difícil. Mas com o apoio da PROAR, com o apoio da reitoria, a gente conseguiu realmente terminar o ano bem, terminar o ano mantendo aquilo que a gente. Que foi um ano para se manter, né? Foi um ano para puramente se manter. E dizer que esse ano foi novamente feita essa construção desse documento. É um documento que foi partilhado, né, com várias instâncias, inclusive com o SCORDAP. O SCORDAP também contribuiu bastante para que isso fosse realizado. E a ideia do SCORDAP veio através de Rosendo, que ele vinha fazendo, então vamos fazer o SCORDAP, compartilhando com os dados, e foi muito importante, né? Tudo foi muito importante. E com certeza a gente tem um futuro que vai ser de evolução desse trabalho. Eu só tenho a parabenizar também a equipe e dizer que a gente vai estar junto e vamos colocar.
Pessoal,
eu queria
agradecer muito então, vou colocar em rede de votação agora. Então, quem vota com o voto relator, por favor, nome a nome, né, começando o socorro, aliás, número a número, começando o seu turno.
2,
3,
4,
5, 6,
7, 8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21, 22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29.
Abstenções, é contra, aprovado por unanimidade, é o PDO. Vamos aplaudir, vamos aplaudir.
Sobre programas institucionais no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. Só que no
fala, analisar e parecer sobre diretrizes gerais de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Quando eu li, eu achei que os dois eram a mesma coisa. Eu acho que poderia ficar só um.
É.
Você diz que pode ficar só um? Porque os dois são nas MP pareceres sobre programas, só que lá ele fala diretrizes de programas. Aí eu acredito que possa ficar um só.
Só tem como. Ah, é porque... Eu sou Marcos. É porque é o seguinte, nesse um, o sentido do texto é, no caso de programas que ainda não foram devidamente homologados pelo consulto, né, aprovado pela resolução. E é exatamente onde fica o coração da entidade CEPIM, né? É que a gente possa realmente fazer com que o CEP, Conselho de Pesquisa e Extensão, ele, além da PROTEI, da PROPES e da PROED, antes de vir ao consulto, né, antes de ser homologado, antes de ter uma resolução, que seja na fase de diretriz ou na fase de concepção, né, de comissão, de constituição, que a gente possa também ter pronunciamento enquanto esse conselho consultivo.
Então,
você
acha necessário que continue o mundo?
Sim.
São coisas diferentes.
É.
Aí, uma outra atribuição do Conselho, né, é admitir parecer sobre o estabelecimento de convênios. O estabelecimento de convênios de cooperação com entidades, conselhos de empresas, enfim. Aí foi uma preocupação que eu fiquei. Porque, pelo que está estabelecido no documento, o Conselho vai se reunir uma vez a cada dois meses. E aí, quando você coloca aí essa atribuição, eu não sei se necessariamente todo convênio tem que passar pelo CEP.
Não.
Não, né?
Não, eles são diferentes, né? Em geral, o CEP é consultivo, né? Então, em geral, esses são aqueles convênios que têm realmente um maior impacto a nível sistêmico. Né? Então, às vezes, você tem um determinado convênio que pode ser até encaminhado ao CEP, a pedido de um campus, mas não necessariamente ele é um convênio institucional, uma coisa que vai abraçar dois, três campos, né? Que vai abraçar todos os campos, uma questão que gere mais impacto. Então, nesse sentido, eu acredito que a cada dois meses é um tempo oportuno. Em geral, os convênios, eles passam a sua grande maioria pela PROED, pela Proletaria de Extensão. Alguns, hoje, chegam a passar pela PROPESP, né? E, na realidade, nem convênio, mas os termos de cooperação, né? Que não importam se eles têm recursos, mas convênios também. E pela PROTEM. Então, a ideia é que esses instrumentos legais de cooperação com outras instituições, eles sejam também analisados por esse conselho, né? Principalmente aqueles que tenham mais impacto. Agora, aqueles instrumentos mais corriqueiros, né? De estágio, para um determinado curso, para um determinado campus, né? Então, não é esse o foco do ensino. Né?
A minha preocupação era só se a gente ia perder alguns convênios por conta da burocracia, a gente ter que esperar dois meses,
Eu acredito que não. Mas aí, no entanto, realmente isso é um ato discricionário do diretor-geral que está solicitando aquele convênio. Agora, se for um convênio, né, de uma amplitude maior, sistêmico, e aí eu entendo que todos realmente precisam passar, né? E aí valeria a pena esperar aqui.
Item 10 agora. Uma outra atribuição. Analisar e emitir parecer sobre o perfil profissional e forma de seleção na elaboração de editais de concurso público para contratação de pessoal da docente. Aí, a minha opinião é que essa não deve ser uma atribuição do CEP. Por quê? Porque para você emitir um parecer sobre o perfil profissional, você tem que entender sobre esse perfil profissional. Aí você vai acabar tendo que recorrer aos profissionais da área, que é o que já acontece. aí eu achei uma burocracia desnecessária você precisar do CEP para emitir o parecer sobre perfil profissional. Porque o que é que o CEP vai fazer? Se ele não entender da área, ele vai criar um grupo, uma comissão, para solicitar ajuda com relação a isso. E aí, volta para o que já acontece hoje, né?
Assim, veja. O CEP não vai construir o perfil profissional para concurso.
Só vai fazer.
Agora, digamos que haja um conflito, como a gente já teve vários, nessa questão de perfil profissional. Inclusive, alguns chegaram aí para a justiça. Então, o CEP está ali para emitir o parecer sobre aquilo que foi construído pela comissão de concurso.
É mais um olhar,
inclusive, das provedorias finalísticas das câmaras. E como você mesmo disse, se tiver alguma coisa que as pessoas não sejam especialistas nas câmaras, então uma das questões que já está no regulamento é que o presidente do CEP, ele pode solicitar um parecer, uma pessoa especialista, né, para aprofundar a discussão. Mas seria, eu acho que uma coisa importante manter, uma vez que, mesmo com, né, a gente sabendo que muita gente boa é envolvida nos concursos, que as comissões têm feito trabalhos realmente muito aprofundados e tudo, têm melhorado essa questão, mas, nem sendo necessário, é um órgão, eu acho, que lida com o finalista da instrução, com o ensino pesquisa e instrução. Então, mas aí, repito, não é o CEP quem tem a obrigação de fazer, né, o perfil profissional. Isso aí realmente são os professores das comissões quando convocados.
Na verdade, porque quando eu li todas as atribuições, aí a minha preocupação foi, quando você coloca as atribuições, é obrigatório que o CEP analise e emita parecer sobre o perfil profissional de todos os concursos, entendeu? Mas aí a ideia é que para alguns casos em que há que
ser...
Gostaria de reforçar essa situação com casos concretos que a gente encontra no dia a dia. Por exemplo, o professor me presta um concurso e ele não tem a graduação que o concurso pede, mas ele tem uma especialização, ele tem um mestrado. E aí, muitas vezes, quando a gente estava na Prodem, aí se pedia que a Prodem desse um parecer. E a Prodem faz, não. Mas o problema é que ele tem um mestrado, a gente queria que ele fosse uma graduação. Manda para a Prodem dar o parecer sobre essa situação, se o professor tem ou não condições de assumir aquele caso. E aí, as proventurias individualmente, muitas vezes fica complicado, porque às vezes tem uma proventura que diz, não, não quero dar o parecer não, porque eu acho que é a proventura que tem que dar. No caso, situações como essa, indo para o CEP, onde ele é um conselho composto já por os três segmentos, então sim, aí o CEP se posiciona de forma unitária em relação à situação. Realmente vem diminuir alguns conflitos que a gente encontra.
Vou fazer um comentário do professor José Carlos, que é a Pernambuco, aproveitando a questão do concurso e atribuição de conhecimento em relação à graduação. Saiu recente. O que acontece? O que dá atribuição profissional é a graduação. Até então, são direito de pesca, as minhas atribuições estão aqui. Então, se eu fizer um mestrado em construção civil, eu não tenho atribuição de construção civil. Atribuição ainda inerente da minha atribuição de graduação. O que eu vou poder fazer é o que eu entender de conhecimento de construção civil e aplicar no engenheiro de pesca. Mas eu não vou poder construir casa, nem fazer isso. Então, dependendo da atividade de profissional, às vezes o curso daqui é para determinada profissão, para formar um técnico em determinada área, é mais interessante a nível de formação profissional, que ele tem um profissional da área e não tem determinado que o conhecimento tenha sido adquirido através do mestrado, visando que o próprio aluno vivencie com os profissionais da área que vão formá-lo para atuar na mesma área. Então, existe essa preocupação também a nível de conselho. Algumas atribuições o mestrado faz, mas dentro da atribuição profissional que é a graduação dele.
O problema é que o juiz, o cara entra com a moção, e o juiz questiona a instituição.
Quando acontecer isso, eles podem solicitar um parecer do crédito, as formas especializadas.
Nós temos várias situações. Então, por exemplo, na nossa situação da graduação, a situação é que o professor ele não tem uma graduação na área, ele tem um mestrado, então, oficialmente, pelo ele saiu do concurso, ele foi reprovado, ele não fez a titulação, mas ele chega com uma data de segurança e o juiz entende que ele é capacitado sim para exercer a função. E aí o juiz manda. Né? Aí, eu fiz muito nesse campo, ocorre bastante.
Desce um pouquinho, tem um parágrafo muito. Aí, ele fala também da publicização dos documentos, né? Aí os documentos tratados no inciso 15 devem ser publicizados em ordem crescente por ano. Aí, em ordem crescente significa ordem cronológica. O que é ordem crescente?
Crescente significa o primeiro daquele ano, o segundo daquele ano. Né? Às vezes não é a ordem cronológica da discussão, mas da aprovação, sim. Então, a ordem crescente seria por número de aprovação do parecer. Né? E às vezes você tem um que começa antes a discussão.
Então seria por ordem de aprovação, né?
Sim, talvez fosse melhor.
Né? Então, ordem crescente é o crescente, como assim crescente?
Eu acho que não.
Parágrafo 5º.
Neste caso, primeiro vai ser titular, o segundo, como o chefe permissão não poderá ser titular, vai assumir a suplente. E o terceiro, vai ser o terceiro mais votado e não assumir nada. Porque já existiu tanto uma representação do campo titular, na área titular, quanto na suplência. E aí vem na sequência. Não há problema numa reunião, por conta de o titular não se importar ter o suplente, seja no momento ter dois representantes. O que se espera é que você consiga ter titularidade e suplência, representantes de campos distintos, na titularidade e na suplência. Poderá existir, num momento pontual, um, dois representantes de um campo, um que é suplente assumindo a porta titular e um titular. Mas é uma coisa eventual. A ideia é justamente que você nunca vai ter todos os campos representados. Se a gente for pensar aqui, só tem 10 cadeiras para o segmento docente e você tem 16 campos. E aí seis não vão estar na titularidade. Será que vocês vão estar na suplência? Vai depender de quem é candidato. Pode ter campos que não vão se candidatar nem com nenhum candidato. Então você não vai ter representação nem na titularidade, nem na suplência. A ideia é só garantir a paridade no sentido de todos os campos puderem ter condições de terem representação numa das câmaras que compõem o centro. Essa foi a ideia.
Certo.
Já voltou.
Certo. Mas tem uma diferença com relação ao consulta, porque o consulta não necessariamente tem representante de todos os campos.
Mas é porque...
Todos não.
Então, não nada, é
isso.
É isso. Veja, se a gente não colocar do jeito que está aí, qual vai ser? Na prática, o que é que vai acontecer? Todos os suplentes serão no campo de Recife, muito provavelmente. Entendeu? Porque aí quem tem o maior número de votação. Então, se aquele camarada, ele não pode participar da reunião, e aí o que acontece? No campo dele, teve outro que foi também bem votado, né? E não entrou, saiu o suplente. E aí é uma questão de você tentar minimizar esse efeito da quantidade de pessoas que tem no campo do Instituto Federal da Saúde.
Aí com relação à estruturação, ainda o artigo 3º, a sua composição, a proposta é que o CEP seja estruturado de forma a conter presidente, vice-presidente, secretário, três câmaras de ensino, pesquisa e extensão. Sendo que os pró-reitores de ensino, pesquisa e extensão são membros natos do tal conselho. E também os dirigentes vão ser eleitos, né? As câmaras, elas são compostas por representantes de dirigentes nos três eixos, representantes docentes, discentes e técnicos administrativos. Então tem essas três câmaras aí, de ensino, pesquisa e extensão, e em cada uma dessas câmaras você tem um dirigente, docentes, discentes e técnicos administrativos, né? Os pró-reitores dos três eixos são membros natos, como já falei, e a presidência e a vice-presidência será ocupada pelos membros natos. Então, a casa da estrutura, o presidente e o vice-presidente, eles vão ser necessariamente pró-reitores. Não é isso?
Ou substituto legal do
pró-reitor. Ou substituto legal do pró-reitor. E aí vai ter uma eleição entre todos os membros, que é o que está escrito lá, do conselho, que vão definir quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice-presidente. Aí, não está dito se o vice-presidente vai ser o segundo mais votado ou se vai ter, numa cédula, quem é que você vota para presidente e quem é que você vota para vice. Aí, não sei se isso precisa estar explicitado ou se já é óbvio que não é assim.
Que seja incluído no texto, no caso, que o vice-presidente seria o segundo mais votado, seria isso?
Poderia ser. É o mais óbvio, né?
Não sei.
Nesse caso aí, tem que acrescentar, professor Primo, né? Tem que acrescentar que se ele não aceitar o vice. Se ele for o segundo na votação, o que quiser ser o vice.
Ele só se candidata para presidente.
Eu
acho que quando ele aceita ser professor, ele aceita ser membro NAR.
É por...
Então ele é membro NAR, ele já tem que ser vice-presidente. Acho que por... Mas talvez fosse melhor, melhor pegar pela espécie pela falta, né?
Sim.
Você coloca no texto que os candidatos à presidência, né, na sua composição do texto da liga, a presidência será composta pelo o candidato mais votado e segundo. Se eu estou me escrevendo assim, se eu ficar em segundo, eu vou ser vice-presidente. Entendeu? Eu me candidatei para essa eleição, mas eu estava na composição do texto. A presidência será composta pelo primeiro mais votado e o segundo mais votado e assumir a vice-presidência. Fica dito, ao se candidatar todos, ele está tendo uma condição segundo nós votar.
Não,
o provedor
no carro, no provedor.
Pois é, mas as pessoas não vão votar no carro, elas vão votar na pessoa. E aí, se o professor Mário sai da proveitoria, quem assume a proveitoria fica necessariamente na presidência, ou vai ser o vice que vira presidente, entendeu? Ou vai ter outra votação?
Se tinha que ver a lógica do conselho, é a mesma coisa, a titularidade é do cargo. Por exemplo, nos termos diretores gerais, você está elegendo o Campos, então o diretor geral, como sou eu. O diretor Campos Cargo, atualmente, sou de carteira titular. Se eu sou nomeado e entra um outro diretor ou diretora, ela, consequência, ela assumir a cadeira da titularidade.
A cadeira do Campos, não
do Campos.
Aí você está escrito?
Entendo que, por mais que o cargo seja de proveitor, é como você diz, você votar na pessoa. Os membros votaram, numa... porque senão seria a proveitoria tal, vai exercer sempre. Aquele cargo, esse seria o cargo. Mas você vota nas pessoas, para exercer a democracia do voto, o vice vai assumir, porque ele foi o segundo mais votado, e segue normal. Porque senão, não seria o proveitor de administração, por exemplo, vai ser sempre o presidente. Aí, trocou.
Então, tem uma outra eleição interna.
Uma outra sugestão seria fazer uma nova eleição.
Uma nova eleição interna, eu acho que seria isso. Porque assim, se você
mas
colocar
volta.
Viviane, na sua relatoria essa questão, eu sugiro que também estenda para os outros membros NAR, que são os gestores de pesquisa, enfim, de extensão. E não fique só o caso da presidência, que também é uma eleição interna. Aí eu sugiro.
Eu acho que está em algum lugar também. Porque nem todos os gestores vão fazer parte das câmaras, somente alguns, né? Porque no texto original tem a nomenclatura de dirigente máximo. E lá em cima foi tirada a palavra dirigente máximo. E aí a sugestão é que tire dirigente máximo de todos os lugares, né? Desses representantes dos dirigentes, dos diretores de pesquisa, extensão, só para ficar o mesmo texto, a mesma nomenclatura no fim do texto.
Ele pode usar o texto.
É. Com relação à composição das câmaras. Para a composição das câmaras, os servidores docentes, técnicos e administrativos, que é o capítulo 5, devem pertencer a cantos distintos. Né? Aí, o que é que acontece num caso de remoção? Ele foi removido o candidato foi removido, aí você espera acabar o mandato dele e substitui pelo um membro de acordo com o resultado da eleição anterior. O que é que faz sentido para o candidato que apresentou o voto foi removido?
A lógica do CEP, da CPPD por exemplo, é que ele deixa de representar, ele deixa de ser da CPPD. Entretanto, a eleição da CPPD é feita campos a campos, aqui não é uma eleição feita campos a campos. Estou considerando
isso. Sim, mas no Conselho Superior também já ocorre isso. O Conselho Superior, quando você muda a instituição, ou muda de cargo, você se descompatibiliza, salvo engano. Você sempre aconteceu, eu acho que já. Eu tive por mim que eu já mudei de carreira, tive que aceitar um titular do consul e aí eu me compatibilizei por ter assumido a condição de professor. Aí você pode registrar essa perspectiva de, em caso de mudança de candidatura, sair da instituição, o conselheiro, membro titular ou suplente, perde a sua posição.
Eu componho a Câmara de Ensino como docente. E eu estou representando o campo de Cojuca, por exemplo. E aí eu mudo de campus e vou para o campo de Recife. Se o campo de Recife não estiver representado ainda na Câmara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas se o campo de Recife já estiver um representante, eu não posso.
Colocando essa questão em cada. E como é uma situação que vai atingir várias situações, para não ficar redundante em cada parágrafo, na Câmara de Ensino, na Câmara de Pesquisa, na Câmara de Extensão, aí o que é comum, você traz para disposições gerais transitórias, se tiver que autoridade aí, e coloca um parágrafo, um artigo colocando, que aplica nessa situação, tipo, aplica a situação da mudança do titular de corredoria, se for o caso, aplicando a condição. Do campo de campo, saída da instituição, quem assume, para que essas questões?
Como é que hoje seria resolvido isso? No último artigo, ele diz que na aplicação do regimento, os casos do vice serão resolvidos pela presidência do CEP, encaminhados ao consul para a deliberação. Então, hoje, esse tipo de caso, que eu acredito que vai se tornar mais comum, inclusive até do próprio consul, porque agora a gente está com muito. Na época que esse regulamento foi feito em 2010, quase não se ele é mais comum. Então, hoje seria resolvido pela presidência com a deliberação do Conselho Superior.
Também posso, por uma questão também que preferi, como já há disposição geral dizendo sobre isso, os casos omissos, talvez possa ser mais presente, e escrever um artigo agora, já prevendo as situações, ou, como o documento não é algo imutável, implementá-lo, se for o caso, e à medida que as coisas forem acontecendo, as passagens serem incorporadas ao documento por uma adendo, né? Tipo, uma resolução alterando, mas faz um pouco com a própria organização acadêmica, que às vezes as situações pontuais serem tratadas, ela é discutida em parte, no próximo conselho, ela entra como aditamento ao regulamento geral, uma revisão geral, uma revisão de um ponto específico. Acho que também pode fazer dessa forma, até porque nem todos os casos foram previstos, já foram previstos. Mas a gente também pode esperar a dinâmica do sexo com essa nova versão para propor modificações pontuais à medida que elas forem acontecendo. Também é uma sugestão de encaminhamento.
Pode
ser. Dizer assim, que como está colocando questões muito específicas, o conselheiro Mário colocou. E no final da resolução já coloca, os casos omissos serão resolvidos pelo presidente CEP e encaminhados ao Conselho Superior da Deliberação. Então, estou trazendo por analogia à organização acadêmica. Em algumas ocasiões, tivemos que fazer alguns ajustes, seja por uma operação legal, seja por uma questão de funcionamento, onde a gente discute uma parte da organização aqui, em assinatura aprovada, ela entra como aditamento ao regulamento maior, porque não é uma revisão geral. E aí você pode ir contemplando a medida que cada um desses personagens venha a acontecer, que puxa do esforço do regulamento geral. É uma sugestão.
Ou seja, sempre que vem para o SEF caminhar, esse recado aqui, caminhar com o SUP, após ser analisado, vendo que é possível, ele já vira um ativo.
Vira um ativo e incorpora essa resolução. Exatamente. Como a legislação, porque quando a legislação lei que altera outras, por exemplo, alterando, emendando, legislações já existem.
Não trava.
E não fica travado o processo, porque tem que contemplar todas as possibilidades.
É,
a gente vai conseguir ajudar isso até a gente vai esgotar. Porque a dinâmica institucional é muito dinâmica, é o que nós estamos falando.
Eu tenho que dar o teu voto. Não, não, eu posso estar aqui e dar o voto da
na verdade, tem outras coisas que acho que vão cair nesse mesmo caso. Por exemplo, os membros das câmaras de pesquisa de extensão devem ser extensionistas ou pesquisadores, né? Respectivamente. Só que projetos de extensão e de pesquisa acabam, né? Acabam. E o que é que acontece se no exercício do mandato eu acabei meu projeto de extensão? Eu sou da Câmara de Extensão, mas eu acabei no projeto. E no caso da pesquisa, ainda tem uma outra restrição de que o pesquisador tem que estar adimplente. E se em algum momento durante o exercício dele ele ficar inadimplente? Alguém vai verificar isso?
No colégio de
dirigentes.
Inclusive, foi recomendado que se colocasse que ele tenha sido pesquisador nos últimos 12 meses, que não só o pesquisador ativo, não só o extensionista ativo, né? Porque o que se quer quando a gente está tentando uma espécie de regulamento para avançar é que um professor que esteja na Câmara de Pesquisa ele tenha algum domínio das questões de pesquisa, né? E ele ter passado na pesquisa nos últimos 2 anos, dá a ele essa noção. Agora, se ele foi pesquisador há 15 anos, os regulamentos eram outros, então, uma coisa de aspecto que o colégio de dirigentes sugeriu esse ajuste.
E, complementando, se ainda não é a solução,
mas isso já está no texto.
Já está no texto. Não, então, porque a ideia é o seguinte, é você, não é porque você, talvez, não tenha um projeto de extensão de pesquisa aprovado neste ano, que você deixou de ser extensionista ou pesquisador. Vai dependendo de um processo seletivo para a concessão de bolsa, para o nosso projeto, coisa e tal. Então a ideia é que você tenha, no ato da inscrição para concorrer, vinculação à área de pesquisa ou à extensão, tanto servidor docente quanto servidor técnico-administrativo.
Então eu acho que tem que colocar no texto, no ato do.
Não, não, não. Não. Que do currículo do
não
colocou
isso? Como é que eu acho? Eu acho que não está,
não.
Porque isso é recomendado só de gente. Colocar a temporalidade dos últimos 12 meses e nada da inscrição. Ter sido pesquisador, ou no caso da extensão, extensionista, nos últimos 12 meses. E estando, lógico, até as 50, porque as obrigações em caso. Tal. Porque aí mata da inscrição. Aí ao longo dos 2 anos ele vai ser conselheiro. Agora, se ele quiser pleitear uma reeleição, se for o caso, aí é uma outra
coisa que faz momento. Passar para aqui, mas isso foi uma recomendação já do colégio de dirigente. Okay. Que sente um pouco mais. Que a ideia é que as pessoas que chegam lá minimamente entendam dos processos de pesquisa e extensão. Que tenham alguma propriedade.
Da mesma forma que a Câmara de Ensino, a gente tinha colocado como adendo a questão de ser servidor, por exemplo, do corpo administrativo, ser servidor que atua em área de ensino. Porque justamente são pessoas que estão afetas à área acadêmica. Porque tem servidor que atua na área de professor, na área de tecnologia, mas não são voltados no ensino. Então, são pessoas mais vocacionadas para compor uma Câmara de Ensino.
Ok. Se não tiver no texto, tem que colocar no texto.
Sim. Ok.
Eu acho que você reforça isso, que eu estou mais complicado, eu achei que eu tinha contemplado, porque já tinha sido uma recomendação, mas não foi, me desculpe. Mas se você puder pedir para colocar na sua relatoria, tá. Você reforça.
Nesse artigo 7º, é atribuído ao presidente a função de indicar o secretário. Em algum lugar, indicar o secretário, no 8 ali, tá vendo? Indicar o secretário. Só que essa, em outro momento do texto, essa atribuição é dada ao reitor.
Não, a gente indica e o reitor é quem disse aceita ou não. É porque a gente é uma porcaria, né? Também é porcaria.
É.
O
que foi discutido desde a primeira versão do documento é que o secretário ele não seria um membro. Não seria um membro do CEP, ele seria uma pessoa administrativa, uma secretaria administrativa, nomeada, né, através de portaria.
Como funciona também no consulto?
Isso. Uma secretária de consulta, então a secretária do CEP não vai votar, não vai discutir, então não tem essa atribuição. A atribuição é administrativa, secretaria. Ou pegar o meio e transformar em secretário, até porque as demandas também vão ser muito parecidas com as do Conselho Superior.
Então o presidente indica o secretário e o reitor aceita ou não. Artigo 9 da atribuição do secretário. Aí eu sugeriria colocar mais uma atribuição para o secretário. Que é o seguinte, em um momento do texto se fala que se o membro do conselho faltar uma certa quantidade de reuniões e tal, ele vai ser excluído do conselho. E aí alguém tem que controlar isso, né? Então eu inseriria a função de controlar as ausências notificadas dos membros a fim de detectar a exclusão dos mesmos de caso ultrapasse que ficar escrito no artigo 12. Aí eu atribuiria mais essa função para o secretário. No caso de ausência, em uma reunião, está escrito aí no capítulo 9, as disposições finais transitórias, se não me engano, que o conselheiro deverá comunicar ao suplente a necessidade de substituição da reunião. Eu sugeriria que ele não comunicasse ao suplente, mas ou ao secretário ou ao presidente. Porque muitas vezes você nem sabe quem é o seu suplente, né? E você pode perder o controle, você acha que ele avisou e ele não avisou. Então, se fosse a secretaria ou a presidência, seria melhor. No artigo 13, aí é mais uma dúvida que eu fiquei. E é só uma forma de dúvida mesmo. A quem cabe a tarefa de encaminhar as matérias para o conselho? O conselho vai ser reunido durante 2 meses, e aí a quem cabe encaminhar as matérias para o conselho? As provedorias?
Provedorias seria um caminho mais, mais lógico, né? Mas também tem alguns casos que os próprios diretores gerais eles podem fazer. Agora, porque assim, matéria de... do CEP, matéria de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, as instituições que utilizam o CEP, o que acontece? As pró-reitorias, elas demandam pareceres ou pedem, né, ao CEP e daí se encaminham ao estudo. Por exemplo, a criação de um curso novo. Então, tem todo o procedimento que a PRODEM criou para criar um curso novo. Aí a PRODEM avalia. Em vez de caminhar direto para o consulte, aí é pelo CEP. Né, para que isso acontecesse. Então, o trâmite, né, seria a partir das pró-reitorias. Né?
É de consulta. Quem encaminha a matéria de consulta é o GR.
Sim.
O GR, que é o caminho dirigido para o colégio de gente ou fazer o serviço com você, ou o GR, para o consulta. Então, seria para a pró-reitoria. Isso meteria ao CEP, porque aí a demanda de uma pró-reitoria que dá para o plano das 3 pró-reitorias da
CEP. Quem tem matéria, então, ia para as corretorias e as corretorias não
tem. Isso.
Como acontece com o colégio de gente?
Pegar um TCC mesmo?
Aí a minha pergunta é, desde a linha para o PRODEM.
Agora,
a minha pergunta é se
ela... Isso também, então, o próprio consulte pode solicitar o parecer do CEP numa determinada matéria.
Com certeza.
Então, pelo que eu estou entendendo, não precisa estar escrito em nenhum lugar quem é que submete uma matéria para o conselho.
Olha, eu acho que é muito complicado a gente fechar essa matéria. Porque, até porque o CEP ele pode devolver a pró-reitoria. Né? Não, isso aqui você deu o parecer, você tem que dar primeiro para a gente poder.
Como é que você vai me Acho que pautar com o CEP, quem vai pautar é o presidente do conselho.
em pauta. Quem vai dizer quais são os assuntos que vão ser discutidos no pleno
é
a presença do Conselho de Superintendência. Agora, como as matérias chegam ao Conselho de Extensão, no meu olhar sobre a ótica administrativa, é cada pró-reitoria. Então, pró-reitoria, porque vamos pegar o fluxo do PPC. Hoje, como o CEP está nessa situação de reajuste, ele não transita pelo CEP, mas é uma matéria do CEP. Então, qual seria o fluxo? O Campos vai encaminhar para a Prodem, o projeto da Bosclus vai trazer as tratativas que são feitas. Quando a Prodem analisa e diz que está ok para ser apreciado pelo Conselho Superior, em vez de ela encaminhar ao Consup, ela vai encaminhar ao CEP. Aí o pleno do CEP vai analisar, aí aquilo que foi incorporado também, o documento, qual é o ato administrativo que o CEP vai expedir, eu entendo que é a recomendação, vai ser recomendar o encaminhamento ao Consup, aprovou no pleno do CEP e vai encaminhar ao Consup para análise e aprovação. Aí vai ser encaminhado pelo CEP. Do CEP para o consumo. Aí a presença do consumo vai definir como é que vai ser regida a pauta da reunião ordinária.
Eu quero só mais uma dúvida, porque a minha dúvida era, eu posso mandar uma matéria para o CEP? Entendeu? Dadas as quatro condições que ele tem, né?
Acho que pode, agora se quer facilitar ou não, acho que é isso que eu estou fazendo. Porque assim, é dizer, o CEP vai dizer, peraí, ela mandou direto para o CEP, mas tem um órgão institucional até dentro do campus da servidora que não foi consultado.
O conselho pode propor, mas já aconteceu aqui, o conselho pode propor uma teste. Então, mas aí, quando você propõe enquanto conselheiro do CEP, o presidente vai botar em discussão se for um pleno ou se receber o processo, e aí ela vai os consultar em instâncias de gestão. Então, se o pleno do conselho de extensão, um conselheiro de uma câmara, quer propor uma matéria para ser discutida, o presidente do CEP poderá recepcioná-la, colocar em discussão se pode ser feita a aprovação e aí fazer a tramitação administrativa. Não se confundir a tramitação administrativa com uma pauta da matéria, são coisas distintas. Propositura de matéria qualquer mesmo pode
ser. Outro exemplo que às vezes acontece é o sumário. Não é difícil um servidor procurar diretamente a PGU para fazer uma consulta jurídica. Então, o que é que se tem na PGU? É dizer, olha, a gente é uma assessoria institucional, não é o servidor, recomendo que procure a gestão de pessoas do campo, já conversou ou não, então abra um processo, encaminhe seu diretor e depois vai tramitar. E aí sim, se os gestores, né, a reitora, inclusive hoje as pró-reitorias não mandam direto, manda para a professora Nália, ela encaminha, ela verifica a necessidade ou não para encaminhar para o juízo, porque é um órgão de assessoria institucional e não pessoal. Né? Eu acho que é uma coisa parecida com o que...
Capítulo 9. Do CEP DFE após a aprovação, por exemplo, do regulamento da PA com processo eleitoral sistêmico, organizado por comissão eleitoral composto por membros do Conselho Superior do IFPE e deverá ser realizado em até 90 dias após a publicação desse regulamento. Aí, essa eleição ela é somente para os membros das câmaras, docentes, administrativos e discentes, né? Porque os representantes dirigentes serão escolhidos nas reuniões que eles vão fazer. Aí a minha dúvida é se precisa explicitar isso aí ou como já está escrito no documento, como que já está aparecendo. Aí as minhas dúvidas eram essas, eu já tinha mais dúvidas do que observações. Esclarecidas as dúvidas, eu sugiro que o documento seja aprovado e que aquelas modificações sejam feitas para evitar os conflitos.
Meio que já teve alguma discussão durante o relato, mas aí eu coloco para vocês agora em regime de discussão. Com dúvida ou consideração? Deixa eu me bater.
Na verdade, é uma provocação, mas quando presente. Em algum momento esse conselho também deverá se tornar deliberativo. Porque senão vai encher muita cola do consumo.
pelo menos para a escolha de ensino, pesquisa e extensão. Mas acho que, por enquanto, eu acho que a proposta da relatora é muito bem colocada, as questões. Gosto de querer parabenizar ela pelo trabalho. Mas é, fica o registro. Minha preocupação é com o crescimento da data nova e o futuro do consumo.
Mais alguma consideração? Está aqui em discussão, mas para não fazer de votação. Quem é voto com o voto da relatora, presido das considerações técnicas dos dois conselheiros, que eu resisto aos esclarecimentos dados, né? Quem vota com o voto da relatora, para a senhora com o Daniel, eu vou dizer o seu voto.
3, 4.
Obrigada, então, aprovado a reformulação do regulamento do serviço de pesquisa e extensão do IFPE. Agora, como já passou o meio-dia, eu não quis interromper a matéria, mas eu tenho que consultá-los. A gente tem dois pontos que faltam, três pontos que faltam, ainda mais de discussão em dois. Então, a minha pergunta é se a gente dá um intervalo ou se continua.
Continua?
Ok. Plano anual de atividades da auditoria interna PAINT, então temos aqui o nosso auditor-chefe, Paulo, e a relatoria do conselheiro Plínio Guimarães. Isso. Paraíba.
Fica
aqui na tela.
Mais uma professora.
Tem mais, aí.
O artigo 4º da referida IN trata especificamente da composição mínima do PAIC, né, que diz que deve ter uma relação de macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados, classificados por meio da matriz de risco, com a descrição dos critérios utilizados para sua elaboração. Segundo, identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco a serem desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os recursos disponíveis, os objetivos propostos e a estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em eventos que promovam o fortalecimento das atividades do sistema. Para o primeiro, a matriz de risco conterá o resultado da análise dos riscos associados aos macroprocessos ou temas, em termos de impacto e de probabilidade que possam vir a afetar os objetivos do órgão e entidade pública. E parágrafo segundo, as ações de capacitação e participação em eventos previstas no PAIC deverão estar alinhadas às atividades da auditoria de acordo com seu caráter multidisciplinar e atuação profissional. Aí, para análise da proposta, é importante também destacar o artigo 3º da IN, que se refere à necessidade que o PAIC considera o planejamento, aí eu destaquei a estratégia e operacional, a estrutura e a estrutura institucional, né? Os riscos corporativos, os controles já existentes, bem como os programas e políticas institucionais. Então, o artigo 3º ali eu não vou ler de novo, que eu falei sobre ele antes. Sim. Cabe destacar ainda que, primeiro, o artigo 5º da IN, a proposta deverá ser analisada previamente pelo órgão de controle interno, nesse caso o TGU, no exercício anterior à sua execução, até o último dia de outubro, e é isso aí, é basicamente o objeto mais da relatoria, foca muito nisso. E segundo, conforme o artigo 7º da mesma IN, o órgão colegiado, que é no caso aqui o CONSUP, deve apreciar e aprovar o PAIC até o último dia do exercício anterior à sua execução. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Então, a análise do documento apresentado pelo interessado, apresentando as seguintes considerações. Primeiro, ele foi estruturado em 10 itens, que eu não vou entrar em detalhes deles, né? Que é a apresentação, os objetivos, fala da instituição, os temas passíveis de serem trabalhados pela auditoria interna, a identificação dos temas, constante na matriz de risco, as ações de fortalecimento das atividades da auditoria interna e capacitações, tipos de auditoria a serem realizadas, dos aspectos operacionais relativos ao trabalho da auditoria, locais e períodos de realização dos trabalhos e conclusão. Eu não vou detalhar isso, como eu disse, porque o foco seria ao que está se propondo que a gente cumprir, principalmente os prazos, que já foi cumprido, a CGU já analisou, e vamos aí então para a breve análise. Verificou-se que o PAIC já foi, 2018, foi elaborado atendendo o que dispõe o artigo 2º da Instrução Normativa, ao definir os temas, ou macroprocessos, como está sendo chamado, e processos a serem trabalhados pela auditoria interna no exercício 2018. Isso está na página de 7 a 11 lá do PAIC. Então, o artigo 2 define isso, né? Quer trabalhar com os processos e os macroprocessos. Que os macroprocessos é o conjunto de processos separados por temas. Terceiro, constatou-se que foram identificados 236 processos passíveis de serem auditados, distribuídos em 14 macroprocessos, conforme o item 4 da estrutura básica do PAIC, a identificação dos processos foi realizada pela própria gestão. Aí é só uma questão que a gente vai colocar, Paulo. Entretanto, não foi possível identificar a metodologia adotada pela gestão para a identificação dos referidos processos. Embora eu estive com o Paulo na semana passada e ele explicou tudo como aconteceu. Mas como vai estar no documento, a gente está na frente vai sugerir que talvez falasse um pouco só dessa metodologia utilizada aí. Diante da importância tanto da identificação de tais processos quanto de sua aplicabilidade em diversas ações desenvolvida na instituição, por exemplo, na elaboração do planejamento, sugerindo que seja acrescentada ao PAIC a metodologia utilizada pela gestão para a identificação dos referidos processos. Aí eu queria dar um parênteses aí e destacar por que eu coloquei isso, porque realmente quando eu fui conversar com o Paulo e a gente falou, né, ele falou como foi desenvolvido o plano, eu fiquei muito assim, animado, interessado e feliz em fazer essa relatoria, porque eu vi que as coisas estão sendo feitas integradas, né? E quando ele destacou que esses 236 processos foram identificados e que toda a auditoria no ano seguinte vai ser feita levando em consideração esses processos, a gente vê que esses processos são muito importantes para os gestores. É isso? Inclusive, Paulo fez até um comentário que nas eleições, definidos os candidatos em cada campo e a nível de juízo, deveria ter um momento para que esses candidatos tomassem conhecimento de quais são os processos existentes, que estão todos balizados em documentos norteadores, regimento interno e tudo, e que aquele candidato ele não vai inventar a roda. É porque está ali os documentos, já estão os processos, e ele deve, na verdade, fazer com que esses processos ocorram, né? Então é muito importante, eu fiz essa questão de destacar, daí a importância de que seja esclarecido como a gestão indicou, quando chegou à conclusão desses processos, porque eles são muito importantes para o planejamento da instituição como um todo e dos campos especificamente. 4. Verificou-se que os macroprocessos foram classificados de acordo com a matriz de risco, estando os critérios adequadamente descritos, atendendo ao artigo 4 da IENE. Então, muito importante também, essa matriz de risco foi construída ouvindo-se os gestores da reitoria e ouvindo-se a própria auditoria interna. Então, foi um trabalho muito bem feito e essas duas avaliações resultaram num indicador que deu dado final a classificação, e a partir dessa classificação é que a auditoria interna faz o seu planejamento para o ano seguinte, levando em consideração os recursos disponíveis, o tempo, a quantidade de auditores, tudo. 5. Constatou-se que a identificação dos macroprocessos constantes da matriz de risco a ser desenvolvidos no exercício seguinte, considerou o prazo, os recursos disponíveis, os objetivos propostos, atendendo ao artigo 4 também da IN, e observou-se que foram demonstradas a estimativa de horas destinadas a ações. Isso aí são exigências que estão lá na IN, né, e que foram atendidas, que eu estou dizendo aí, né? Observou-se que foram demonstradas as estimativas de horas destinadas a ações de capacitação e participação em eventos, que promoverão o fortalecimento das atividades da auditoria interna, atendendo a esse artigo 4. E isso aqui foi muito bem demonstrado, né? Ela apresenta lá no PAIS um quadro de todas as horas que cada auditor vai trabalhar, inclusive a dele, como foi feita essa distribuição, está muito bem detalhado o trabalho. Foi possível se observar que na elaboração do PAIS foram considerados o planejamento estratégico da instituição, a estrutura de governança, o programa de integridade e o gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, os programas e as políticas do IFPE, atendendo dessa forma o artigo QC da IEM. E por fim ficou demonstrado que a proposta, eu já tinha falado isso anteriormente, falei novamente, né? Foi analisada previamente pelo órgão de controle interno, a CGU, dentro do prazo, a CGU aprovou, não fez nenhuma recomendação, e apresentada para apreciação, agora está sendo feita agora, pelo consulto, também dentro do prazo, que o prazo é até o último dia útil desse ano, atendendo respectivamente os artigos 5º e 7º da IENE. Lá na IENE também prevê um prazo, após aprovado aqui, até fevereiro, que ele seja apresentado novamente à CGU, né, com a aprovação. Isso aí vai ficar para o ano que vem. Então, diante de tudo que foi falado aí, foi relatado, com a recomendação de que seja demonstrada no PAIS, de forma sucinta, a metodologia adotada pela gestão para a identificação dos 236 processos de trabalho passíveis de serem auditados, recomendando o voto favorável à aprovação, destacando aqui a alegria de poder fazer uma relatoria de um trabalho muito bem feito. Inclusive, nós até, já falei com ele, que a gente ia organizar uma palestra lá em Palmares para que Paulo pudesse falar um pouco desses processos, da importância dele no dia a dia da instituição. É só.
Agradeço. Por favor. E aí, Henrique, seu voto leva para a partida.
Um, três,
quatro,
oito,
dez,
dois,
três,
muitos problemas quando você monitora. Isso ficou muito evidente na construção de todo o plano. Isso a gente vê que é uma característica da auditoria, né?
Isso.
Ok, obrigado. Obrigada, Paulo.
Obrigada por chegamos aqui ao ponto D. Da redação da editora do IFPE, relatoria do conselheiro Rodrigo Tramias Conselheiro. E trata do ministro Flávio, que é quem está estudando essa matéria.
Bom, ainda boa tarde, né? Ainda não, boa tarde a todos.
Boa tarde.
E a todos. Eu quero, em primeiro lugar, alguns falaram sobre o Daniel, né?
Você
deixou. A Viviane, ela foi muito feliz para ter sua felicidade. O Plínio já é professor, já. Mas nós temos essa matéria que é muito importante. Vou até colocar os óculos aqui. Fica melhor. Que é a criação, do projeto de implementação da editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Eu considero uma iniciativa muito importante. E que eu quero me antecipar, primeiro, com a alegria que eu tive em, num pouquinho de tempo, que eu fiquei sabendo na sexta-feira, que nós tivemos uma dificuldade de ordem doméstica. O filho que eu tenho, a esposa dele perdeu um nenenzinho já, ele nasceu agora em janeiro, mas o trabalho, ele tem essa posição, e eu não corri a luta dessa, que eu achei muito interessante. Então nós utilizamos o tempo que tivemos aqui, compartilhei com algumas pessoas, até com uma bibliotecária, ela leu o texto, gostou do texto do professor Flávio, que o autor está representado aqui na presença, e também submeti a pedagoga, uma pedagoga que tinha presente lá no departamento, ela leu também, gostou. E eu, em particular, gostei primeiro da ideia. A ideia, ela é, muitíssimo necessária. A respeito do editor, nós temos aqui junto do nossos vizinhos, que já vem batalhando há muito tempo na Universidade Federal, com excelente editora. O IFRN, que é um dos pontos que o professor Flávio tomou como referência. O IFRN e SPB. E SPB eu tenho até uma fotografia. Isso tem você no fotografia. Perto dele lá fazendo o trabalho dele de campo, tomando ciência. E como são feitas coisas por lá no SPB, que também é uma editora de referência a nível nacional, de maneiras que ele fez redigiu um projeto. Equilibrado. Como qualquer tese, qualquer instrumento, em vez de nós chamarmos norteador, orientador, ele é passível de algumas retificações que na leitura fizemos. E como falei também, ouvindo a leitura dessas outras pessoas, coloquei para submeter, nesse pouco de tempo, algumas pessoas falaram sobre alguns pontos que foram comuns. Eu os grifei e os transportei, para uma folha que ela está aqui em pé, e eu irei entregar a presidente do conselho, de acordo com o aceito dos meus pais aqui, posso sofrer aprovação ou não. Certo? Mas, como falei, a ideia é brilhante. Parabéns, o professor aqui presente. Certo? Não sei quem mais com o senhor estava. E aqui consta o nome do professor Dr. Flávio Albuquerque. É próprio? Foi próprio diretamente ou alguém mais?
A tropeça ajudou muito.
A tropeça.
Então, mas a ideia é para o professor Nath.
Não, então, com licença. Muito parabéns. Certo? Meus parabéns. Vai ser a propesta, eu sou mais extensivo. Trabalho muito, mas muito bom. A ideia é boa. Certo? Agora, a minha aprovação, o texto que eu coloquei aqui, da leitura que eu fiz, dinâmico, do ouvido que eu usei, certo? Para ouvir de algumas pessoas, está ali, tem alguns pontos que eu considerei relevantes, certo? Não está paginado, né? Certo? Aí dificulta dizer que página foi o lixo, mas eu paginei manualmente aqui. Então, aí tem pontos, por exemplo, na apresentação, a implantação e estruturação de uma editora no Instituto Federal. Então, vai até o profissional superior. É. Aí, por que não inserir colocar, por exemplo, por que não colocar pós-graduação, por exemplo? Certo? Entendeu? Aí também poderia também colocar nessa parte aí, ali no tópico 3, inserir na página. Ali tem página, mas não é página, é sexta linha, né? É na sexta linha página, sexta linha. Além dos níveis mencionados, colocar pós-graduação. É uma sugestão, ele vai analisar o texto.
A minha questão aí é de mais de ordem, que é quando a pessoa está inserida na educação superior, né? Considera a educação superior.
Tá. Precisa colocar inserido na educação superior. Né? Então, nesse ponto, a questão de ordem está aceito, a carta não tem problema. Certo? O outro ponto. No geral, sugiro, no ponto 2 que eu coloquei, novas consultas a todas as políticas editoriais. Como achei muito boa do exemplo do nosso Marco Consulta, você só fez consulta ao IFPB?
Na verdade, eu li todos os regulamentos.
Li todos os regulamentos.
Se parece muito.
Se parece muito.
Muito. Na verdade, a bem da verdade, a maioria deles se inspirou no regimento da editora do IFG. Oi? Mas eu li exatamente todos os regimentos da diretora da rede.
Você citou aqui, por exemplo, não sei se eu coloquei aqui, uma questão que pegou todo mundo que leu a primeira vez, as 6 pessoas, é sobre a questão que eu coloco no tópico 6 ali das minhas observações. Sobre o aspecto de comercialização dos livros ou outros produtos. Muitas pessoas não entenderam muito a parte que está onde é que faz a comercialização, que está paginado depois da parte de implantação, tópico 4, né? Aí tem uma parte ali que o texto, certo, ele é longo, você fala assim, a posteriori, mas fica, certo, não fica muito claro o texto. Quando a pessoa lê, certo, não fica claro se, por exemplo, a gente sabe que com o orçamento público que a gente vai passar esses apertos todos, certo, se o IFPE vai bancar ou não qualquer tipo de expressão que a gente sabe que não é. Mas não está no texto, não está muito, muito claro. Eu sugiro, por exemplo, uma consulta, talvez, a Peju ou você utilizar um texto nesse projeto de interpretação já voltado para esse tipo de, para esclarecer esse tipo de posição, como tem, a exemplo, ali, o do IFPB, aliás, do IFRN, movimento, e lá já está claro, certo? Que a instituição não vai, digamos, assumir, certo? O ônus de quem quer que seja para confeccionar seu produto editorial. Certo? Então, uma sugestão, se você tiver dúvida sobre a questão, se pode ou não fazê-lo, de antemão a gente já sabe que o vizinho da minha faz. Ninguém tira livro.
Alguns institutos têm debatido sobre isso, né? O IFPB e o IFRN não comercializam, certo? E alguns institutos estão tentando verificar a forma legal de comercializar livro, porque as editoras da IRA não têm CNPJ próprio. Logo, não pode comercializar. A LSE, por exemplo, ela comercializa, que é um órgão suplementar, tem CNPJ próprio, só tem uma própria arrecadação, então ela pode comercializar livro. Isso não é a realidade da rede. Né? Nossas editoras, elas não têm comercializado livro, né? E têm ainda priorizado algumas delas no formato digital de acesso aberto para disponibilização ao grande público. No projeto, eu deixei isso, a comercialização, como uma possibilidade a ser definida pelo regimento, pelo regulamento, pelo regimento da editora.
Então, no caso aí, você fará com a consulta. Eu oriento que seja feita uma consulta a Peju, para ficar bem, já que não temos um CNPJ ou uma, não sei se é uma fundação, uma ajudaria.
Essa discussão ela foi totalmente debatida também pela dirigência do Estado, acho que foi foi recomendado pelo colégio que houvesse essa abertura, por isso que a gente incluiu, né, claro, colocou esse texto, a possibilidade a ser regimentada, né, em conjunto com os corpos do regimento depois, mas aí através da fundação. Né?
Através da fundação. Então, na parte do apêndice, apêndice A, o item 1, na questão da representar a editora, certo? No ISPF. Eu sugiro deixar apenas representar a editora, pois surgirão representações em nível externo com a delegação de competência da reitoria. Certo? Então, são só detalhes. Certo? Tem desse do lado mesmo apenas, tem o item 2, alguns problemas no tocante às atribuições da programação visual. Então, já foi uma pessoa que viu, na minha questão, que eu não entendo muito de programação visual, acrescentar a finalização onde se lê, realizar programação visual na gráfica. No 2, desenvolver proposta de capa é uma das dimensões de realizar programação visual. Aí tem aí, pode refundir, tirar, quer fazer esses ajustes aí. Digitar e editar texto não compete ao programador. Certo? Aí você puder seguir isso com a equipe. Ainda entre as atribuições da programação visual está assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Certo? Não. Isso aí não dá para entender, eu não entendi assim muito nessa parte. Como é que seria essa estrutura?
Eu acho que isso aí foi a mesma uma coisa que eu fui mexer e acabou deixando.
Foi,
acabei
foi, deixando, eu achei.
Final,
eu sugiro, no caso, elaborar, né? Certo? Isso aí. Bom, aí. Aí sugiro no mesmo item, né, alterar, elaborar orçamento por solicitar orçamento. Porque aí, elaborar orçamento, são coisas da competência, né? Pronto. Aí, na parte final, é você somente evocar aqueles... os órgãos que detêm esse poder da qualidade de publicações, que é a BNC, né, e a APA, certo? E acatadas essas sugestões, o meu voto ele é pela implantação da editora.
Obrigada, relator.
Você
terminou a minha. E coloco então a matéria em discussão. Então, a minha discussão coloca.
A respeito dessa leitura, Flávio, sobre a questão da disponibilidade dos títulos, né, que estão sendo a questão de ser ou não comercializados, né? Seria em caso de colocação de um repositório, a gente poder, através de um repositório institucional, disponibilizar esses títulos na comunidade em todo, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a comunidade em geral?
Eu estou, inclusive, na comissão do repositório, e a gente está fazendo um projeto no sentido de realmente realizar um diálogo entre as produções da editora e criar uma comunidade específica no repositório para isso. Talvez, mesmo a gente nem crie, digamos assim, um site específico para os livros editores, seja um encaixe diretamente no repositório ou uma comunidade editora do IFPF. Quem deve ser, inclusive, foi a nossa secretária Amanda.
Amanda.
É sempre parabenizado pelo trabalho, eu li rápido com o Fernando, mas assim, eu gostei bastante. Seria muito feliz quando vi a criação da editora aqui do IFPF, né? Já é mais uma conquista, né? Fazendo para a pesquisa, como também para a gente, bibliotecária, eu vejo como uma conquista, porque antes, quando eu estava aqui na livraria, eu sempre auxiliava Márcio, Franália, Luiz, nas produções, né? E também esse controle, que às vezes as pessoas pensam, fazem determinados textos que querem produzir, que vinha aqui para o processo, então com essa aprovação vai ter mais um critério, né? Mais uma seleção.
Obrigada a todos.
Obrigada. Doutor Dias, parabéns.